Audiobook Grátis apresenta Isabel Maria de Mendonça, filha única do industrial Juvêncio Teles de Mendonça, foi internada aos 10 anos num colégio religioso, onde deveria fazer a sua educação. Não era feia, e, como fosse acomodada de inteligência, agradou as mestras e as condiscípulas, tanto mais que nas suas travessuras não havia anormalidades. Nem como bondade, nem como maldade se destacou nunca de ninguém. Os defeitos que lhe notavam as diretoras eram de ser preguiçosa e amiga do espelho. Com certeza, teria tido em casa o exemplo vivo da mãe a incitar-lhe a todo momento a vaidade de parecer bem. Isabel mal sabia ler e já citava, como conhecedora perfeita, os nomes dos melhores perfumistas Libra das costureiras mais elegantes. Mais de uma vez, mesmo, foi surpreendida a aconselhar as pequenas da sua classe, que não deveriam chorar nem rir, para não empanarem o brilho dos olhos nem criarem rugas. Que reparassem como ela sabia dominar as suas emoções de modo a não alterar as linhas do rosto. A menor provocação, porém, a 14. Sua sensibilidade de criança fazia explodir em pranto ou gargalhadas, segundo as circunstâncias. Pouco a pouco as disciplinas colegiais foram modificando nela essas tendências, mas, quando voltava do período das férias, eis que recomeçava a encher os ouvidos das outras com descrições de vestidos barra, de joias e de outros acessórios usados por ela e pela mãe no Rio. E, então, toda expressiva e amaneirada, empregava frases, como era um amor de chapéu. Ou, uma verdadeira obra-prima, aqueles sapatinhos do Dorset. Ah, eu não me calço em outro sapateiro. As colegas olhavam para ela com admiração, imaginando através daquelas palavras ressumantes de elegância e de luxo, maciezas de pelúcias confortáveis e o reluzimento das pratas da sua casa opulenta, de quem já sabiam que o cozinheiro era chin, a criada de quarto francesa e o copeiro espanhol. Os anos corriam placidamente e com eles Isabel Maria se fez moça, sem que os pais parecessem ter pressa de a trazer para casa. Clara e alourada. Ela tinha o corpo arredondado e as carnes rijas. Era o seu desgosto. Preferiria ser magra, ter as pernas muito finas, em que as meias fizessem uma rugas. E as clavículas salientes, desenhando-lhe prateleiras grossas à flor da pele delicada. Chegava mesmo a pensar de si para si, com um suspiro bem do fundo da alma. Antissertísica. E refreava apetites, deixando de comer os acepipes mais do seu agrado. 15. Ao ouvi-la um dia lamentar-se de não ser tal um caniço, disse-lhe o pai o maior que não sejas tola. O teu principal defeito não é o de seres gordinha, mas o de teres o queixo um tanto curto e o nariz arrebitado. Do contrário e ainda com mais alguns centímetros de altura, tu poderias servir de modelo para uma estátua. Afaze-te as tuas imperfeições e não lastimes as tuas qualidades. Aprende a ser justa e não tomes vinagre. Aos 18 anos Isabel Maria saiu do colégio e teria sido então apresentada à sociedade se não tivesse de envergar o luto pela mãe, morta numa operação de apendicite. O pai carregou então com ela para a Europa, de onde voltou em princípios de 1914, com uma nova empresa industrial e o ânimo remoçado. Isabel Maria trouxe lindas toiletias e a fama de ser muito rica. Tinha chegado a hora de entrar em cena. Com uma tia, a tia Milu, irmã da mãe e que vivia em sua companhia, começou a comparecer às festas de maior distinção. Como tivesse os dentes bonitos, ria muito, já esquecida do preceito que apregoava em criança, de que o riso faz rugas. Ao redor da sua pessoa principiaram logo a formigar adorações. Oh! Todas muito desinteressadas. Entretanto o pai, homem sensato e precavido, advertiu-a de que tivesse cuidado, os pretendentes a dotes gordos menor que surgem de todos os cantos, são os cogumelos da humanidade. 16. Sê prudente e não te deixes cair no anzol sem mais nem menos. Tia Milu, solteirona, feia mais observadora, divertia-se analisando os apaixonados da sobrinha. Não há nada como ter fortuna. Se ela não fosse pobre, teria ficado para a tia? Entretanto, Isabel Maria deliciava-se com o prazer dos seus sucessos. A guerra europeia não a preocupava de modo extraordinário, mas consentiu em ter um afilhado Poilu, a quem a tia Milu escrevia longas cartas, era seu nome e mandava tijolos de goiabada, maços de cigarros e bilhetes postais com vistas do Brasil. Foi em uma temporada de verão em Petrópolis que, em uma partida de tênis, Isabel conheceu Antônio Seixas, rapaz de uma elegância irrepreensível e de pele tão acetinada, que era um regalo olhar para ela, como dizia a tia Milu. Notou Isabel com certa estranheza que esse senhor parecia perfeitamente indiferente aos seus encantos e, um tanto admirada, indagou alguma coisa a seu respeito. Soube então que ele era noivo de uma tal Vera, pianista, filha de um antigo ministro da República. A tia Milu, que conhecia toda a gente deste mundo e ainda metade da do outro, acudiu pressurosa: sei. Ela é uma menina encantadora e toca Schumann como um anjo. Cultiva também as ciências naturais e dizem que os melhores trabalhos de botânica firmados pelo pai são feitos por ela, verdade seja que se fosse o nome dela que fir 17. Mas se esses mesmos trabalhos, diriam todos a Unia. Que eles eram obra do PAI. Ela usa óculos? Não. Que idade terá? Uns 24 anos. E rica? Naturalmente. O Landim já foi duas vezes. Ministro e Rosna sei que se aproveitou dos ensejos. Para bons negócios. E para o que serve a política. Nessa mesma noite Isabel encontrou-se com o Antônio num sarau funcical em casa da Silveirinha. E percebeu que ele a contemplava com certa intenção, muito expressiva. Ao voltar para o seu palacete a tia Milu disse-lhe, ainda no automóvel, ter feito a mesma observação, e acrescentou. Talvez você não tivesse reparado que ele pinta os olhos. Pinta, e não é o único. O Torres e o Pedrinho Chaves carregam ainda mais do que ele no traço das pestanas e no aveludado das faces. O maquilhage não é só atributo das mulheres e dos atores. Desde que começou no Rio a moda americana dos homens rasparem a cara, eles adonaram-se. Podem não ter dinheiro na algibeira, mas têm perfume no lenço, calçam meias de seda e até comem bombons. No meu tempo estes meninos seriam corridos à vaia. Não por mim que, se os não vi chegarem-se à minha pessoa, não foi porque os rechaçasse. A senhora querê-los ia com carmim e tudo. 18. Depois dos meus 30 anos. Antes não. Isabel sorriu e depois. O Antônio é pouco mais alto do que eu. É? Faríamos um bonito paraense. Mas eu prefiro o André Salles. E ele prefere a Vera Landim.